meu nome, às vezes.
É, eu vou ser simples e direto.
Por favor.
O que é o universo?
O universo é tudo que existe, tudo que existiu e que vai existir.
Então, se essa é a sua definição de universo, eu posso encerrar o episódio aqui agora, porque eu queria falar sobre a pergunta: o que existe fora do universo? Só que sua resposta trivializa: nada. Porque se existe algo fora do universo, por definição de universo, aquilo na verdade é parte do universo. Porque o universo é tudo. Então, em nenhum momento existe o fora do universo. É, esse foi o meu tema do dia. Muito obrigado, gente. É,
eu acho que trivializa entre aspas, Greg. Até eu acho interessante esse... Excelente entrada no assunto, por sinal. Porque eu acho que a gente, que tem um background principalmente de física, a gente está acostumado a muitas vezes se deparar em... Eu vou usar o termo hard wall, como se fosse assim uma parede dura em que a gente não consegue passar dela. E a gente aceita isso. Pra gente tudo bem, sabe? A gente entende o universo como tendo camadas que, dado, sei lá, ou limites tecnológicos atuais, ou limites de cognição humana, a gente não consegue passar. E essa é uma delas. Por exemplo, o que que existe fora do universo? Nada, porque por definição o universo é tudo que existe. Só que aí eu vou apelar pra criança interior em mim e em ti, Greg. Essa resposta é satisfatória?
Não.
Mesmo ela sendo correta, sabe? Tipo, mesmo ela estando jogando no, em todos os... Tipo assim, ela está dentro da física e dentro de... Como é? 9 em cada 10 cientistas recomendariam essa resposta, sabe? Mas ela não é satisfatória.
Exatamente. Essa é uma resposta semântica, que frequentemente não são satisfatórias, por mais que são quase sempre corretas, né? Porque a gente tá simplesmente dizendo, universo tipicamente significa tudo. Então, é tudo, ponto final. Se tiver algo que a gente não conhece, tudo bem. É, eu acho que a versão mais interessante dessa pergunta é: o que tem fora do universo observável? Que é efetivamente o nosso universo e que é tudo que está ao nosso redor e que de alguma forma pode ser percebido.
Aí melhorou um pouco a situação.
É, eu acho que agora é um tópico conversável. Dito isso, eu acho que uma pergunta preliminar interessante é: será que tem algo fora do universo observável, Pedro?
Então, aí eu vou falar com base subjetiva. Pra mim, o universo observável é quase que uma intersecção 100% com o universo. Então, tudo bem, a gente não tem como saber isso, nem falsear essa ideia, tipo assim, testar ela na prática, digamos, mas eu não acho que exista mais universo fora do universo observável, ou se existir, ele não se estende infinitamente pelo espaço como alguns pensadores antigos achavam.
Certo. É, eu já vou abrir o jogo e falar que não existe uma resposta correta. E o que eu vou trazer nessa conversa, se tudo der certo, são a 4 das muitas possibilidades de como seria a cara de um universo maior do que podemos ver, certo?
Uhum.
Eu quero que você seja o meu juiz aqui e você comente como você se sente e como você vê os argumentos que eu vou pôr, porque muito disso é mal é ciência e sim especulação científica, né? Uhum. Muitas vezes são coisas além dos testáveis. Dito isso, eu primeiro vou defender que é uma boa pergunta e que provavelmente existe pelo menos um pouco de universo além do universo observável. E isso eu consigo garantir com um argumento que eu acho muito forte, certo?
Qual argumento
vamos,
que é?
Eu vou falar ele agora, eu vou começar. É a primeira parte do argumento. Vamos supor, Pedro, que eu vou lá e boto você no James Webb pra operar ele, certo?
Uhum.
E você aponta o James Webb, o telescópio superpotente, pra uma galáxia 13 bilhões de anos no passado, certo?
Só 700 milhões de anos antes, depois do Big Bang. Então, bem pouco tempo depois do universo começar.
Em geral, uma galáxia dessa vai estar se afastando da gente muito rapidamente, certo?
Uhum.
Sem contar que a luz dessa galáxia, a gente tá vendo... Ela teve que viajar até a Terra. Então, a gente, na verdade, olhando distante no universo, a gente tá vendo o passado também, correto?
Perfeitamente.
É, e além disso, outro fato importante é... A razão que a galáxia tá se afastando da gente tão rapidamente é porque o universo tá se expandindo, correto?
Perfeito.
É, e por causa de que o universo é uma piada, nada impede do espaço se expandir mais rápido que a luz. Isso é... É concebível que galáxias se afastem de outras galáxias mais rápido do que a luz por causa da expansão do universo, certo?
Sim, perfeitamente. Inclusive, isso gera muita confusão nas pessoas, mas perfeitamente.
É. Quando isso acontece, as galáxias se tornam separadas causalmente. Ou, de outra forma, nem mesmo a luz de uma galáxia pode chegar na outra. Então, quer dizer que essa galáxia, né, a extrema distância, em alguns bilhões de anos da nossa perspectiva, vai ir para além do universo observável. Ela vai passar o horizonte de luz visível.
Sim, e a informação dela estaria para sempre perdida de nós. É, tipo, seria impossível de um dia recuperar essa informação.
Então, o que eu estou dizendo aqui é que é possível que objetos que hoje estão no nosso universo observável saiam dele.
Sim.
Pela mesma lógica, devem existir objetos que um dia estavam dentro do nosso universo observável e saíram dele e a gente nunca vai ficar sabendo deles, correto?
Perfeitamente.
Então, pelo menos um pouco de universo deve existir além do universo observável.
Eu concordo perfeitamente com essa ideia. Tipo assim, vamos supor que exista 2% de universo que a gente não consiga ver. Provavelmente é um pouco mais, mas vamos supor, né?
É, enfim. Ok, então existem coisas além do universo observável. Agora a pergunta, será que tem alguma forma de pelo menos ter pistas do que teria além do que é observável?
Boa pergunta.
Eu já dei essa resposta sem querer não, como parte do cenário. Porque a gente sabe que tem galáxias no começo da vida se movendo para além do universo observável. Isso é da nossa perspectiva. Dentro da própria galáxia, já se passaram 13 bilhões de anos, e o que é uma galáxia jovem pra gente, pra própria galáxia já é uma galáxia madura. Então, o que a gente veria além do universo observável seria um universo muito parecido com o nosso ao nosso redor. Um universo mais quimicamente evoluído, pelo menos da perspectiva deles, onde estrelas estão formadas e galáxias estão maduras e esse tipo de coisa. Que às vezes é um pouco decepcionante, né? Que o que tem além do universo observável? Ah, mais universo meio que parecido.
O universo tem até uma propriedade meio que isométrica, né? Pra onde a gente olha, ele é igual. E isso é meio triste. Não existe um ponto de vista privilegiado no universo.
Sim, e isso a gente sabe por uma coisa chamada radiação cósmica de fundo. É, o universo começou, ninguém sabe bem como. Seguido do começo do universo, o Big Bang, a nossa atual teoria, descreve o que aconteceu depois que o universo começou. O Big Bang não trata do começo do universo. Enfim, o universo começou muito quente e foi esfriando. Em algum ponto desse esfriamento, ele ficou transparente e a luz começou a circular. Isso foi 380 mil anos após o Big Bang. E a gente ainda consegue detectar essa luz de quando o universo ficou transparente. E quando a gente olha para essa luz, ela é extremamente uniforme. Existe a mesma quantidade de luz para uma parte de 1 em 1000 por todo o universo. O que quer dizer que o universo é... Uma forma de colocar é, o universo observável não tem nenhuma característica global interessante. Ele é como se fosse um quadro pintado de uma cor só. Você tem porções de galáxias igualmente distribuídas por um espaço que parece plano, com mais ou menos a mesma quantidade de energia em cada ponto que você escolher. É tudo que tem de interessante no universo, todas as complicações são locais. Em grandes escalas, o universo parece perfeitamente idêntico. Em qualquer ponto que você escolher, se esse ponto for grande o suficiente. O ponto a partir do qual a luz ficou visível é uma das limites que a gente consegue olhar para o passado e para a distância. Porque antes disso, o universo era opaco e a luz que se formou lá dentro não passa. Então a gente não consegue se informar sobre o que aconteceu antes dessa luz ficar visível por luz. Só que essa luz não descreve um cenário do universo observável, que é que o universo observável parece plano, homogêneo, isométrico e todo certinho. E isso é estranho atualmente para a cosmologia. Isso não é um pouco estranho, isso é extremamente estranho.
Por que exatamente?
Existe, até onde a gente sabe, infinitas formas de como o universo pode ser. E não existe nenhuma razão porque ele deveria ser tão padrãozinho, até onde a gente sabe.
É tipo aquelas questões de probabilidade que a probabilidade de acontecer é extremamente nula, e a gente, olha só, a gente vive numa dessas probabilidades extremamente nulas, daí a gente acha que é tudo errado por causa disso.
Exatamente, e obviamente daria pra apelar a um princípio antropocêntrico aqui, que mas se o universo não fosse assim, vida não existiria, né? Mas é mais sério que isso, né? Porque a ciência gosta de responder perguntas, e essa é uma boa pergunta. Por que que o universo é tão bonito? Por que o universo é tão certinho? E aí vem a coisa curiosa. Talvez não seja, só que talvez seja impossível de descobrir.
Talvez não seja homogêneo e igualmente distribuído, tu quer dizer?
Talvez só o nosso universo observável que seja assim. E na verdade o universo tem uma forma mais estranha e menos óbvia do que a gente vê dessa nossa bolha de universo observável.
Só que de fato a gente nunca conseguiria provar isso, ou tipo, ver isso.
Dependendo do cenário. Então, o próximo passo aqui é falar da forma que o universo tem. E a gente vai falar de geometria. Muitas vezes quando a gente pensa em uma forma geométrica, a gente se imagina olhando para ela de fora, certo? Só que a gente não consegue dar um passo para trás do universo e olhar ele por fora. A geometria do universo é um tipo diferente de geometria, que é tão matematicamente bem definida quanto qualquer outra, mas a gente está tratando da geometria de forma intrínseca. E é muito difícil você falar de uma forma intrínseca olhando por fora. É tipo querer provar que a Terra é redonda sem ter um avião. Você precisa acabar usando medidas indiretas de curvatura. Você não pode olhar de fora e ver, putz, isso é uma esfera. Você precisa ver, ah, a sombra se comporta de tal e tal jeito. Se eu ando o suficiente, eu dou a volta no planeta. Esse tipo de coisa. Então, a forma mais legal de falar, mais... como eu diria isso? Uma forma mais interessante de falar da curvatura do universo, ao invés de falar como ele pareceria de uma foto de fora, é falar o que aconteceria se você disputasse corridas espaciais muito longas, certo?
Gosto, vamos lá.
Existem três formas simples possíveis para o universo. E depois eu vou falar das formas não simples, tá? Fiquem animados. Mas enfim, uma delas é que o universo seja esférico, assim como a Terra é. Apesar que seria esférico em quatro dimensões, mas não muda muito. Então vamos supor, Pedro, a gente tem duas sinapsonaves de corrida. E a gente se põe lado a lado, certinho, em paralelo, e começa a acelerar. Se o universo é esférico, em algum momento a gente vai bater. A menos que a gente dê muita sorte, mas o...
isso que eu tava pensando. Tipo, existe um caso específico que a gente não vai.
Se a gente não seguir uma geodésica, mas isso é... isso é outra história. Se a gente escolher um caminho aleatoriamente, 99% das vezes... mesmo estando em caminhos paralelos, a gente vai começar a se aproximar e bater lado a lado. A forma de imaginar isso na Terra é simples. Se você começar uma corrida do Equador se movendo para o Sul, em retas paralelas, eventualmente as latitudes que saem do Equador paralelamente se encontram no Sul, porque a Terra é curva, se encontram no Polo Sul. Dessa mesma forma, o universo teria pontos de encontro, em que as linhas que não são de um tipo específico acabariam se encontrando lá. Esse é um tipo de universo possível. O segundo tipo é um universo plano, em que tudo acontece como é óbvio, esperar. As nossas naves vão continuar correndo em paralelo até a gente passar pela linha de chegada, certo? E o terceiro tipo de universo seria o antiesférico, ou hiperbólico, em que se a gente começar a acelerar de forma paralela, as nossas naves vão se afastar com o tempo. E vão começar a se separar e a gente vai para um para cada canto diferente do universo.
O universo basicamente teria o formato de uma batata Pringles.
Exatamente. Excelente exemplo. Só que é uma versão infinita disso, né? Mas enfim. O que determina qual é a forma do universo é uma atual briga entre gravidade e antigravidade. A antigravidade normalmente é chamada de energia escura. E o que a gente sabe dela, em resumo, é que existe alguma coisa no vácuo do espaço que tá tentando expandir ele. É como se fosse o ar que você sopra num balão aumentando o tamanho do balão. E lutando contra essa tendência da expansão está a gravidade que a gente muito bem conhece e que mantém minha bunda na cadeira. Se o universo tem mais gravidade do que energia escura, tudo ele tem que ser algo esférico ou parecido, e a tendência é que as coisas se reencontrem no futuro. Todas as galáxias que estão atualmente disputando uma corrida espacial vão se reencontrar no polo do universo e tudo vai se recompactar. Se o universo for hiperbólico, que é o outro caso extremo, tudo vai se separar cada vez mais e vai entrar numa expansão exponencial, num ritmo completamente absurdo de expansão. E se o universo for plano, esse é o caso menos dramático, em que as coisas vão expandindo, essa expansão vai desacelerando aos poucos, as coisas vão se afastando menos lentamente, a velocidade da corrida vai diminuindo, mas nada muito dramático nunca acontece. Nunca tudo se separa completamente, mas nada também se reencontra em algum momento no futuro distante. E ok, por que que isso tem a ver com o que tem fora do universo, certo?
Eu tô esperando curiosa a resposta.
A Terra é redonda?
Sim.
Tá, a Terra é uma esfera. Você sabe disso do seu quarto? O seu quarto tem curva?
Não.
Por que o seu quarto não tem uma curva com a Terra? Porque a forma do tênis não tem uma leve curva pra acompanhar a curva do planeta.
Ah, porque a curvatura da Terra é tão grande que numa escala de tamanho não faz sentido. Parece ser um plano, praticamente.
Exatamente. E se o universo for muito maior que o universo observável, ele pode ter uma forma menos bonita que a forma plana, mas pode ser uma esfera gigantesca, pode ser um espaço hiperbólico. E a nossa região é muito pequena para a curva do universo ser notável.
Mas aí ele seria grande mesmo, majesticamente grande.
E aqui é um bom ponto para falar que a gente não tem nenhuma evidência muito forte se o universo é ou não infinito. E até onde a gente sabe, nada impede do universo, além do universo observável, ser ridiculamente grande.
Mas, de novo, é aquele tipo de coisa que a gente não tem como provar, nem tocar, nem, tipo, chegar lá, né?
Tem alguns formatos do universo que seriam testáveis. Inclusive, é possível que o universo seja menor que o universo observável. Mas daqui a gente vai ter que entrar nas formas que são menos, menos óbvias. Não são necessariamente esféricas, planas ou hiperbólicas. Então, resumo. Quais são as possibilidades? Se a gravidade é a força dominante do cosmos, o universo é como uma esfera, o que também quer dizer que ele é finito. O universo tem uma quantidade finita de coisas dentro, uma quantidade finita de espaço, e o espaço não é infinito. Ou o universo é infinito ou efetivamente infinito, que seria o caso hiperbólico ou plano, em que você nunca chegaria na borda do universo, porque ele, ou ele tá se expandindo mais rápido do que você consegue acompanhar, ou ele é de fato infinito e a gente só tá numa bolha de algo infinito gigantesco, certo? Essas são as duas respostas com as formas simples. Só que existe uma resposta muito curiosa. O que a gente sabe do nosso universo observável? Retas paralelas continuam sendo paralelas, certo? E eles são... ele é relativamente homogêneo e meio igual em todo canto. Existe uma outra forma, que não é um plano, no qual retas paralelas continuam sendo paralelas, independente das distâncias. Você consegue imaginar essa forma?
Minha visualização 3D tá falhando hoje.
Tá. Então eu vou sugerir que a gente coma uma sobremesa junto. Que tal uma rosquinha?
Ah, tá. Ok.
Uma rosquinha, surpreendentemente, é um bom amigo de planos. Uma rosquinha, na verdade, é uma folha de papel dobrada do jeito certo. E eu não tô brincando. Imagina que você pega uma folha de papel e faz um cilindro com ela, certo? Tipo, fica tipo uma lata de Pringles, já que estamos usando a referência. Ok, agora imagina que você pega as duas pontas que sobraram, né, abertas, e conecta elas.
Eu tenho um torus, uma rosquinha.
Então, rosquinhas são análogas, ou homeomorfas, se você quiser um nome matemático chique aí. Não sei se é técnico, enfim, tem um nome matemático chique pra isso. A planos. Isso meio que quer dizer que as propriedades matemáticas que se aplicam em planos, em geral, se aplicam em rosquinhas também. O que é curioso, né? Engraçado. Então...
Eu ia dizer que isso não faz sentido, mas faz muito sentido.
Exatamente. Um pode ser dobrado do outro de um jeito que uma esfera não pode. Inclusive, se a Terra fosse uma rosquinha, seria muito mais fácil fazer mapas. Enfim.
É verdade. Mas,
daí é só pra desdobrar a rosquinha. E aí que tá. O que acontece se você começar a andar numa rosquinha por muito tempo? Você dá a volta, certo? Só que, como não tem uma curva intrínseca, você nunca vai notar essa curva.
Principalmente
como você notaria numa esfera.
O suficiente.
E não precisa ser grande o suficiente pra isso. É teoricamente possível que a rosquinha seja... muito menor que o universo observável, certo? E a luz que tá no horizonte mais distante do universo observável é a luz que já deu algumas voltas na rosquinha. Por isso que ela é mais velha.
Putz.
O que quer dizer... Pode falar.
Não, tipo, a rosquinha não precisa ser maior do que o universo observável. Ela pode ser muito menor. Só que a luz andou tanto em cima da rosquinha que a gente tem a impressão de que ela tá muito distante e, tipo, começa a entrar nesse horizonte que a gente não pode mais pegar essa luz de volta, por exemplo.
Então, a luz do passado remoto é a luz que deu várias voltas na rosquinha. Isso levanta a possibilidade engraçada que talvez essa galáxia distante do começo do nosso experimento mental seja a Via Láctea.
E não, a gente tá só vendo a luz que saiu dentro... dela.
Pode ser a Via Láctea. A luz da Via Láctea que deu umas 20 voltas na rosquinha.
Tipo, a gente tá basicamente olhando no espelho.
Isso é testar, porque se esse fosse o caso, se a gente habitasse uma rosquinha pequena, em algum momento a gente deveria encontrar os ladrilhos do universo. O universo observável ia parecer ladrilhado.
Como assim, ladrilhado?
Ele ia ser como tá no meio de uma sala de espelho, certo? Ele ia ter reflexos dele mesmo nos pontos distantes.
Saquei.
Em algum momento esse padrão deveria ser visível a alguma resolução ou talvez alguma forma de achar padrões na nossa observação galáctica. Então esse provavelmente não é o caso, mas, né, vai que as próximas imagens do radiação de fundo de repente vem com um ladrilho certinho, tipo o banheiro aqui de casa, e de repente a gente descobre que o universo é menor do que a gente imaginava. Seria um twist legal, né? Porque o universo tá sempre se expandindo conceitualmente, imagina se ele diminuísse.
Nossa, e tipo, se todas as galáxias que a gente começasse a observar com o James Webb no limite do tipo possível de ver, na verdade fosse sempre a mesma galáxia.
Fosse a mesma... Fosse sempre o grupo local replicado, não é? Isso eu tenho certeza que não é o caso, né? Mas tô dando um exemplo.
Isso é um material pra pesadelos. Eu não sei por que essa ideia me dá tanto desconforto, sabe? Mas ela me dá bastante desconforto.
Eu me pergunto também se descobrir que o universo é uma rosquinha afetaria a venda de rosquinhas. Pelo menos por um tempo, eu acho que sim.
Como o formato do universo?
Se você é um astrofísico sentando numa descoberta fenomenal de que o universo é uma rosquinha, é hora de investir no Dunkin' Donuts aí. Isso não é um conselho de investimento, tá, gente? O universo talvez não seja uma rosquinha. E tem a alternativa muito pior que essa, né? Que além dessa rosquinha, existem outras 16 formas que explicariam as observações do nosso universo. Cada uma mais complicada que a outra. Na verdade, 6 delas são rosquinhas diferentes, mas enfim.
Aí eu acho que a gente pode evocar na navalha de Ockham, né? Nesses casos. E a gente pode, tipo assim, ok, vamos usar a menos complexa que serve o suficiente pra explicar nossas observações. Que o universo não tem que ser desnecessariamente complicado.
Sim, mas de novo, isso é um conceito humano, né? Então, isso é... A navalha de Ockham é uma boa forma pra você encontrar o melhor modelo. Mas nada no universo garante que o universo precisa ser simples.
Sim.
Inclusive,
fato.
O paradoxo inicial é justamente isso. O universo parece simples demais sem uma justificativa física fundamental. Então, ou a gente descobre que o universo é complicado, ou a gente descobre uma razão física fundamental porque o universo é tão bem organizado. Que tem? Existem modelos, respostas para essas questões, que se baseiam em propor novos aspectos fundamentais da física e não em criar um universo complicado. Uma curiosidade que não é sobre o universo, mas planetas em forma de rosquinha são gravitacionalmente estáveis.
É sério?
Sim.
Então por que a gente não vê planetas em forma de rosquinha no céu?
Porque eu acho que não dá pra... Não tem um processo de formação que crie eles, né?
É.
Esse que é o problema. É mais um problema da dinâmica do que da forma final.
Agora, um planeta em formato de rosquinha seria muito interessante.
Imagina que um asteroide, sabe, um outro planeta gigante acertasse Júpiter bem no centro, assim, sabe? E daí ejetasse todo o meio de Júpiter e Júpiter lentamente virasse uma rosquinha.
Quem disse que já não é?
Ou qualquer telescópio, Pedro, disse que não é. Inclusive, agora eu tô pensando se rolaria ter um anel de Júpiter que do Júpiter rosquinha que passasse por dentro de Júpiter, tipo, pelo meio da rosquinha. Enfim, eu preciso escrever um livro de sci-fi, eu já volto aí.
Eu tô pensando como é que seriam as órbitas, tipo, se realmente uma órbita, vamos supor que a gente quisesse colocar um satélite. Eu consigo imaginar pelo menos uma órbita estável que passa por dentro da rosquinha.
Sim.
Tipo, exatamente
bem
pelo meio,
uhum,
e fazendo a volta por fora. Consigo ver isso acontecendo.
Exatamente. Eu também consigo... Na minha cabeça, essa órbita devia ser estável, né? Se isso é fato, vai ficar... A gente não vai ter como...
Vai ficar pro próximo.
Eu não vou fazer essas contas aí não, hein?
Eu consigo ver também uma outra órbita estável que passa pelo lado da rosquinha, assim, tipo, inteira, digamos.
As órbitas que não cruzam o buraco da rosquinha seriam equivalentes às órbitas, pelo menos aproximadamente, às órbitas usuais. Porque dá pra usar a lei de Gauss da gravitação, sendo técnico aqui, sabe?
E elas seriam estáveis.
Se você tampa a rosquinha com uma forma... Sabe, se você tampa o buraco da rosquinha, é efetivamente um planeta, gravitacionalmente falando.
Esférico, é.
Então, não importa. Resumo da história, falar sobre o universo inevitavelmente leva a rosquinha.
Gostei dessa conclusão.
Eu falei com os nossos ouvintes.
Por quê?
Eu prometi algo há muito tempo e só agora eu estou resolvendo essa questão em aberto que eu deixei.
Ah, então tu não falhou, tu só postergou.
Procrastinei. De toda forma, por coincidência de agendamento, a gente lançou um vídeo sobre proteger a Terra de asteroides muito próximos da missão DART, que de fato tentou testar o conceito de desviar um asteroide. E eu prometi, em alguma capacidade, atualizações sobre o quão bem sucedido foi essa missão. E meio que, enfim, se alguém quiser ouvir mais sobre asteroides, esse episódio tá no nosso passado, eu não sei exatamente qual é, mas pelo título deve ser bem óbvio. Dito isso, eu quero fazer uma breve revisão. Pedro, por que um asteroide bater na Terra seria algo ruim? Porque é algo que a gente quer evitar.
Porque a gente teve uma última grande extinção em massa causada por asteroides. E também porque a quantidade de energia que eles depositariam na superfície do nosso planeta seria suficiente pra basicamente acabar com a humanidade como a gente conhece. Então, asteroides, fiquem longe de nós, por favor.
Exatamente. E vamos supor que a gente descobrisse um asteroide vindo em direção ao planeta hoje. O que daria pra fazer?
Sendo bem sincero, nada.
Exato.
Depende, tipo assim, da janela de tempo que a gente teria.
Se fosse 30, 40 anos, daria pra montar um algo. Mas enfim. De toda forma, a gente tem várias vacâncias no plano de proteger o planeta de asteroides. E se a humanidade pretende habitar esse planeta por mais alguns milênios, o que eu imagino que é o caso, isso é relativamente necessário. E a gente está chegando num ponto da capacidade de exploração espacial que, além disso ser necessário, isso é bem possível. E eu acho que talvez esse foi o principal resultado do DART. Mexer com asteroides, dado a capacidade humana, é possível. Tá, então vamos lá, pra história. Em 26 de setembro, um satélite da NASA bateu com tudo num asteroide. De propósito. O objetivo era testar se a gente consegue depositar energia suficiente no asteroide para mudar a órbita dele. E qual que era a órbita dele? Bem, eles escolheram um asteroide especialmente útil para testar isso. Que era um asteroide que orbitava um asteroide bem maior. E esse sistema de dois asteroides estava virado do jeito certo para a Terra, para ser bem fácil de observar o tempo de órbita e qual tipo de efeito na órbita o impacto teria. Então, a gente coletou dados do asteroide antes, batemos um satélite, coletamos dados do asteroide depois.
Ele, inclusive, também era um asteroide particularmente poroso, né?
É, que pode se desmanchar e tudo mais. Isso é importante, porque os resultados numéricos do DART ainda não foram lançados. Porque, infelizmente, não é uma conta de jogo de sinuca no espaço. Não é como duas bolinhas duras se batendo. Como o asteroide é poroso e pode soltar poeira e detritos no espaço, não é tão óbvio assim calcular a troca de energia que acontece, de velocidade. Porque, beleza, o satélite bate e, além de empurrar o asteroide, ele joga, faz o asteroide desmontar em certos pedaços e você tem que calcular quanta matéria o asteroide perdeu no impacto. Enfim, é...
Até porque, dependendo de quanta matéria ele perdeu no impacto, o centro de gravidade dele muda.
Uhum.
E até a própria rotação dele, tipo, parte da energia pode ter virado, tipo, energia de rotação.
Exatamente.
E não necessariamente energia de translação, digamos. Então, isso também poderia influenciar.
Uhum. Então, antes do impacto, a órbita do asteroide era próxima de 12 horas. 11 horas e 55 minutos, sendo mais preciso.
Em volta do asteroide maior, no caso.
Em volta do asteroide maior. As contas esperavam que o impacto ia mudar a órbita do asteroide por pouco mais que um minuto. Se mudasse por menos, talvez tivesse mudado, mas não seria detectável. Dito isso, vamos lá, Pedro. Bolão do sinapse. Para os ouvintes também que quiserem pensar. Quanto que a órbita do asteroide foi mudada?
13 minutos.
Quase. 32 12. Minutos.
Quase.
Bem mais do que eu esperava.
Nossa, bem mais mesmo. Tipo, 30 minutos comparado com 12 horas de órbita é muita coisa.
É, eu, inclusive, a minha nota nessa parte, eu não posso falar porque envolve palavrões, mas funcionou pra caramba. Foi muito mais dramático do que esperado a mudança, o que é um sinal extremamente positivo pra montar uma força de defesa planetária contra asteroides. Inclusive tem... Eu acho que a gente comentou no último episódio que eu falei disso, mas é um tópico que eu gosto, que tem um problema ético bem engraçado sobre asteroides. Sobre desviar asteroides.
Qual seria?
Um asteroide que ainda não foi interferido, ele vai ter um caminho pra Terra, certo?
Uhum.
Então vamos imaginar apenas olhar pro mapa da Terra e a gente bota um alvo em cima de onde ele vai bater. Vamos dizer que ele vai bater em São Paulo, certo?
Uhum.
E daí a gente monta um projeto pra desviar esse asteroide em que a gente vai bater em 10 satélites. Vai bater 10 satélites neles... Pra completamente desviar ele do planeta. Então, o alvo do asteroide tá em São Paulo. O primeiro satélite bate, o alvo dele vai pro Rio de Janeiro. O segundo satélite bate, o alvo dele vai pra Brasília. O terceiro satélite bate, o alvo dele vai pro Paraguai. E você vai batendo satélites, certo?
Uhum.
Só que o que você tá fazendo, num primeiro momento, não é salvando o planeta, e sim mudando o alvo do asteroide.
Se alguma das 10 pessoas falhar... Que enviou um satélite no meio da brincadeira...
É.
Alguém vai ficar muito triste.
Exatamente. Ou tem até o problema sério, tipo... Cenário Guerra Fria. Estados Unidos e China se odiando, temos que salvar o planeta de um asteroide... Daí, sei lá, a sonda americana sem querer erra o asteroide quando ele tava bem em cima da China, sabe? E pode até ter sido um acidente, só que... Olha a situação que isso vai criar.
Sim.
Então,
E provavelmente sem um tempo hábil de resposta, né? Então, uma vez que isso acontecesse, é isso aí. A gente não tem como mandar um outro satélite a tempo.
Por isso que parte do trabalho em desviar asteroides é um trabalho bem político. De criar uma linha de comando confiável internacionalmente pra decidir que tipos de ações vão ser tomadas e por quem.
Mas aí que tá o problema, pô. Como é que a gente vai criar uma linha de comando confiável internacional?
Exatamente. Se alguém tiver uma solução...
Ao longo da história, a gente já viu que isso não funciona.
Exatamente. Não, é o problema de questões sociais muito amplas, é que no fim da história você tem que escavar o caminho na força social bruta, né? Você tem que, enfim, conversar muitas vezes se matar um pouco, sabe? É a história da humanidade aí. Bem, mas se alguém tem alguma solução proposta, fiquem à vontade aí pra entrar aí no mundo da política de asteroides. Inclusive, é uma carreira interessante pro futuro, né? Imagina você ser um...
Não, é um dos melhores empregos do mundo. Imagina tua profissão ser colidir asteroides, satélites com asteroides.
Uhum.
É um dos melhores empregos que eu consigo imaginar.
Inclusive, o pessoal que é envolvido nesses projetos, eles ensaiam, né? Eles têm quase todo ano... Eles inventam um cenário e tentam resolver ele meio que jogando um cenário de RPG, sabe? Só que usando simulações de computador no lugar de usarem dados. Sobre tipo, ok, vocês tentaram outra coisa, as simulações aqui rodou e deu que o asteroide foi partido pela metade, uma metade não vai mais bater na Terra, só que agora a nova metade vai cair em tal lugar, e eles falam, o que a gente faz? Só dá pra evacuar, não dá tempo, enfim. É bem, bem interessante. E o que eu mais acho divertido desses cenários é que todas as páginas dele têm impresso em gigantesco vermelho só pra treino. Não é verdade. Isso é pra treino. Eu juro que não é verdade, gente. Não tá vindo um asteroide bater na Terra.
Porque dependendo de onde cair essas folhas, com certeza a galera acharia que tá vindo um negócio de verdade.
Se saírem atualizações mais precisas do Dart, eu trago elas em algum momento, em algum formato.
Só espero que não seja atualização de que o cálculo saiu errado e sem querer a gente colocou esse asteroide em colisão com a Terra.
É, isso, acho que por isso que escolheram um que tava orbitando outro asteroide, né? Justamente pra não ter a menor chance disso.
Até, se for pra pensar, o espaço é grande, então a chance disso acontecer já seria mínimo o suficiente, né? Então...
Uhum. É, eu imagino que devem ter feito... Bem, o fato que a conta deles errou por 300%, talvez indique que foi bom ter cuidado.
É.
E por hoje é isso. Obrigado e até a próxima.
Cortes. Edição de podcast.